Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir um 3 em 1. Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento. Um programa de notícias e discussão. Você explora as ideias e os fatos que importam no seu dia a dia. E visita os bastidores da informação. 3 em 1. Aqui, na Jovem Pan.
Olá, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo, são 17 horas e começa agora para toda a rede Jovem Pan News, mais uma edição do 3 em 1, hora de informação, debate, opinião em dose tripla nas múltiplas plataformas da Jovem Pan, sexta-feira, 7 de junho, eu tô esbaforido, Vera Magalhães.
Você veio do pra cima deles, diretamente aqui pro estúdio, Silvio fez uns 100 metros rasos. Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos companheiros de bancada e vamos lá, que é só mais hoje, dá para guardar o fôlego para esse restinho de semana,
Silvio. Muito boa tarde, Alexandre Borges.
Boa tarde, Silvio, Vera, Carlos, ouvintes. Sextou, vamos que vamos com tudo.
No Rio de Janeiro, Carlos Andreasa, aí por aí, tudo bem?
Tudo bem, pessoal, animadíssimo. Vamos com tudo fazer mais um belíssimo programa.
Vamos lá, vamos aos destaques do programa de hoje. O presidente Jair Bolsonaro diz que foi dado na Argentina o primeiro passo em direção a uma moeda única entre os dois países. Seria o peso real. Bolsonaro também diz que vê avanço após o Supremo Tribunal Federal autorizar a venda de subsidiárias estatais sem aval do Congresso. 3 em 1 também destaca que o deputado Alexandre Leite protocolou a CPMI do cyberbullying, que mira os ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público. Já já vamos conversar com ele ao vivo aqui no nosso programa. Esses são alguns dos nossos destaques. Antes vai aí a nossa pergunta diária para você participar. Mandar um vídeo para cá, fazer o 3 em 1 junto com a gente. E você, o que você acha dessa ideia de uma moeda única entre Brasil e Argentina? Viria aí o peso real? Mande a sua ideia, a sua opinião, sua reflexão para 9-3117-0620. Eu repito, 9-3117-0620.
3 em 1.
Muito bem, como eu disse agora há pouco, a gente começa o programa de hoje entrevistando o deputado Alexandre Leite, que protocolou a CPI do cyberbullying. Eu tenho aqui um trecho do pedido da CPI que diz o seguinte, a intenção, né? Investigar ataques cibernéticos que atentam contra a democracia e o debate público, a utilização dos perfis falsos para influenciar os resultados das eleições de 2018, a prática de cyberbullying sobre os usuários mais vulneráveis da rede de computadores, bem como sobre agentes públicos. Muito bem, na ponta da linha, em áudio e vídeo, o deputado Alexandre Leite, desde já agradeço a gentileza de nos atender e participar desse programa. Muito boa tarde.
Boa tarde, Silvio, boa tarde a Vera, ao Carlos, ao Alexandre Borges, boa tarde a todos os ouvintes e aqueles que nos acompanham pela internet.
Muito bem, deputado, eu li agora há pouco o escopo, né, do que seria o pedido dessa comissão. Eu queria fazer aqui uma primeira pergunta mais genérica para o senhor e depois os comentaristas do 3 em 1 vão aí fazendo questões um pouco mais pontuais. Qual é a intenção do senhor com essa CPI, o que o motivou e até onde o senhor acha que essa CPI consegue avançar?
Bom, inicialmente nós tivemos um grande incômodo. O debate democrático com a disseminação de informações falsas durante o período eleitoral e essa disseminação ter sido feita de forma robótica, com alvos selecionados. Então, isso não proporciona uma condição de defesa a qualquer candidato, uma vez que você lança uma notícia falsa uma semana antes da internet e robotiza
a sua distribuição, no domingo de eleição ele não conseguiu fazer a sua defesa, não conseguiu desmentir o fato calunioso ou difamatório, e aí nós temos uma interferência nas nossas eleições. Eu espero que nesse debate nós consigamos distinguir bem a atuação da CPI. Ela não tem nada a ver com tolhimento de direito ou liberdade de expressão, muito pelo contrário, nós queremos assegurar isso e vamos até o limite da liberdade em prol da segurança pública, em prol da soberania nacional.
Deputado, boa tarde, obrigada por aceitar o nosso convite para essa entrevista. O escopo da CPI parece muito amplo e uma das necessidades, aí, uma das exigências para a realização de CPIs é que elas tenham objeto definido. Na justificativa se fala desde as manifestações de 2013, se fala inclusive do inquérito do Supremo Tribunal Federal, que é algo bastante questionado justamente por ter uma abrangência muito ampla e não um foco definido. Não fica parecendo, não pode parecer aí ao público em geral que o objetivo dessa CPI é promover uma espécie de caça às bruxas virtual?
De forma alguma, de forma alguma. A nossa intenção justamente como CPI é a de investigar fatos e condutas que possam ser evitadas no futuro. A CPI ou CPMI, como é o caso, é uma comissão mista entre deputados e senadores, ela visa a investigação de condutas praticadas durante esse período eleitoral ou fora dele, que tenham trazido prejuízo à democracia ou à sociedade. Então, ela não tem um alvo específico. Nós vamos procurar aqueles que se utilizaram dos robôs, né, que todo mundo conhece, para difamação ou destruição de imagens de autoridades, instituições, e não se limita aí, Vera. Nós temos uma grande preocupação, as pessoas se preocupam muito com um foco no político, mas a população é atingida, sim, diretamente com isso. Então, é um caso que preocupa todo o Brasil. Eu cito brevemente o caso que ocorreu no Guarujá, uma mulher acusada nas redes sociais de prática de magia negra, sem sequer saber o motivo, foi linchada e morta nas ruas. Então, a materialização desses crimes cibernéticos tem trazido preocupação a todos os brasileiros, e não só no âmbito político. Então, ela não tem o escopo de perseguir ninguém. A CPMI, ela tem o escopo de investigar condutas e preveni-las no futuro. Não significa que nós vamos cercear a liberdade de expressão de alguém, e aí mais à frente eu espero poder distinguir. Nós temos crimes já tipificados, Vera, no Código Penal, de calúnia, de difamação, dentre outros. E isto dentro da rede mundial de computadores ou no particular entre as pessoas já é tipificado no Código Penal. Então, a internet, ela não é uma terra de ninguém. Se a pessoa ofende, deputado, independente de ser político ou não, ela pode ser processada. A crítica ao político, ela pode ser feita em qualquer momento. Eu recebo críticas positivas e negativas, e isso não é motivo de cerceamento de liberdade. Pois não.
Deputado, aqui é o Carlos Andreasa. Eu li com atenção o requerimento de instituição da CPMI e acho que o diagnóstico que o senhor faz ali é muito preciso. Porém, eu quero insistir nesse ponto levantado pela Vera em busca de alguma concretude, porque a finalidade boa não é garantia de que a gente não incorra em investimento contra liberdades individuais. O senhor, inclusive, cita o inquérito do Dias Toffoli, que é uma coisa muito problemática, a Vera também falou, porque ali há e nós falamos aqui no programa, a absoluta falta do objeto determinado para a investigação, de modo que caberia tudo ali. De novo, no escopo do seu requerimento, há essa vaguidão, né? Então, eu queria insistir nesse ponto, em busca de carne, de concretude. Qual é o ponto concreto de investigação? De onde o senhor parte, concretamente, né? Quer dizer, como é que o senhor delimitaria a abrangência da investigação que o Congresso conduzirá?
Perfeito aí a pergunta e obrigado pela oportunidade de explicar com clareza. O nome que eu preferi intitular essa CPI e resumir o grande escopo dela é a CPMI do cyberbullying e das fake news. Por quê? O cyberbullying nós tivemos, ele o cyberbullying não é uma provocação simples feita pela internet. O cyberbullying se materializa naqueles casos da Momo com incentivo de automutilação de vulneráveis, crimes cometidos contra os pais, aquela questão da baleia azul, o caso da escola de Suzano, isso tudo tem um escopo de investigação para o cyberbullying. Na questão das fake news, o foco da investigação é saber quem fez utilização de mecanismos robóticos para interferir no resultado das eleições com a utilização de fake news. Esses são os pontos principais. E daí a CPI possa apurar se houve crime ou não durante as investigações. Lembro a todos aqueles que nos ouvem, CPMI ou CPI, elas não punem, elas não condenam, elas investigam.
Já tem
no... Exatamente. Elas só investigam as condutas com a finalidade de propor uma readequação legislativa. Se for identificada a prática delitosa, o crime durante essas investigações, nós juntamos a peça e entregamos ao titular da ação penal, que é o Ministério Público. Eu acho que aí a gente tem uma boa delimitação bem clara do escopo da CPI, a investigação do cyberbullying e da fake news com a utilização de robôs.
Deputado, boa tarde, é Alexandre Borges. Eu queria lembrar que a gente já tem um arcabouço legal em relação a quando pessoas físicas cometem alguns crimes na internet. Teve o caso, por exemplo, da Carolina Dickmann, da atriz, que até virou uma lei, que foi apelidada de Lei Carolina Dickmann. E existem as delegacias de crimes virtuais e, de certa forma, nós já avançamos um pouco no combate ao tipo de crime feito por pessoas físicas ou algumas pessoas que se juntam para difamar, para espalhar mentiras sobre outras pessoas. Quando a gente vai para uma escala maior, quando, por exemplo, nós envolvemos políticos ou esquemas, que é o que eu imagino que seja alvo da CPI, onde tem até eventualmente dinheiro público envolvido, partidos políticos, e aí nós estamos lidando com profissionais, com quadrilhas profissionais de assassinato de reputação, de espalhamento de calúnias e mentiras, uma preocupação que existe é o quanto que uma CPI estaria aparelhada tecnicamente para desbaratar ou entender como essas quadrilhas profissionais elas atuam, porque normalmente elas usam servidores fora do país, então o sujeito cria robôs que estão, vamos dizer, no Cazaquistão, que passa pela Bélgica, que passa por não sei aonde. É uma coisa dificílima até para as polícias mais avançadas do mundo conseguirem chegar aos autores. Quer dizer, como que uma CPI, eu pergunto para poder ter uma ideia até onde a gente vai conseguir chegar, além do que já se faz hoje hoje no âmbito das delegacias de crimes virtuais, qual é o tipo de arcabouço técnico que a CPI pode dispor para ir atrás dessas grandes quadrilhas profissionais?
Bom, nós podemos, no âmbito da CPMI, formada de deputados e senadores, fazer grandes estudos, chamar grandes intelectuais. Como você mesmo disse, nós temos hoje um arcabouço jurídico em torno dos crimes cibernéticos muito específico. E isso é onde as pessoas se focam muito em estudar e em tentar tipificar uma ação criminosa na internet. Ocorre que os crimes cibernéticos, no geral, eles sempre se readequam, eles sempre se remodelam. Então, eu cito um exemplo da internet não indexada, chamada Tor, que a maioria conhece como Deep Web. Ela não tem só uma finalidade negativa, ela tem algumas finalidades positivas, mas ela tem conteúdo não indexado. Então, nós não simplesmente podemos excluir ou proibir o acesso à rede Tor. Outro mecanismo, o mecanismo de hospedagem vai ser criado. Então, por isso que nós não conseguimos combater de maneira eficaz esse tipo de prática. Então, nós temos uma linha investigativa de trabalho juntamente às linhas que já estão em andamento nos tribunais sob sigilo. Nós pretendemos pedir o compartilhamento dessas informações e poder legislar em cima dos provedores, né? No caso, o Instagram, o Facebook, eles têm provedores de propaganda que, eu cito exemplo, você coloca lá a marca de um carro, você está procurando um carro, automaticamente ele vai aparecer no seu YouTube, no seu Facebook, no seu Instagram, algo relacionado àquilo. Isso são os algoritmos dos robôs trabalhando. E esses algoritmos, eles servem para impulsionar a prática criminosa da difamação, tanto quanto ele serve para combater. Mas por um motivo comercial, não há interesse destes provedores de hospedagem de fazer esse combate. Então, é uma linha mais genérica, um pouco menos técnica e mais abrangente de tentar solucionar ou criar uma solução definitiva para esse problema.
Muito bem, deputado Alexandre Leite, mais uma vez quero agradecer a gentileza por ter participado aqui do 3 em 1, ter nos atendido. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, igualmente. Uma ótima tarde a todos. Nosso gabinete está à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas durante todo esse trâmite da CPMI. Existe um grande abismo de dúvidas aí no tolhimento da liberdade de expressão e até onde a CPMI vai. A CPMI só busca as atividades criminosas, e aqueles que não cometem atividades criminosas não têm com que se preocupar.
Muito bem, seguindo então com o 3 em 1 nessa sexta-feira, vamos ao assunto do dia. O presidente Jair Bolsonaro está na Argentina e, ao lado do presidente Maurício Macri, diz que os dois países deram o primeiro passo em direção do que seria o peso real, a unificação das duas moedas. Abro aqui aspas para o presidente. É o primeiro passo para um sonho de uma moeda única. Como aconteceu o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui. Meu forte não é a economia, mas acreditamos no feeling, na bagagem, no conhecimento e no patriotismo de Paulo Guedes, ministro da Economia, nessa questão também. Poucas horas após essa fala, o Banco Central desmentiu a informação, informou que não há estudos em curso sobre a unificação das moedas. A instituição informou em nota também que não tem planos para colocar esse tipo de projeto em prática. E pelo Twitter, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou a proposta. Abro aspas. Quem nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, tem aí o tweet do Rodrigo Maia. Será? Vai desvalorizar o real? O dólar valendo R$ 6? Inflação voltando? Espero que não. E aí, Vera Magalhães, é o tema do dia.
Pois é, de novo, é agir com voluntarismo e achismo em questão econômica e em matéria importante, né, Silvio? Não deveria ser essa a conduta do presidente da República. É, ele foi ali, ouviu o canto da sereia, que o Paulo Guedes realmente defende moeda única há bastante tempo, ele tem essa tese, ele falou sobre isso, inclusive, com empresários lá, mas não é algo para já, não é algo simples de implementar, é algo muito complicado. Já consta a ideia de uma moeda única do Mercosul desde o protocolo de Ushuaia, que foi firmado na cidade argentina pelos países do Mercosul em 1998, governo Fernando Henrique Cardoso. Só que até hoje não se conseguiu cumprir os pressupostos mínimos para se começar a pensar na implementação de uma moeda comum. É, isso precisa de taxas de inflação que sejam medidas da mesma maneira, que as taxas de juros e de crescimento sejam oferidas da mesma maneira, que os países adotem o mesmo critério para defender déficit e superávit das suas contas. Portanto, uma lição de casa que a América do Sul está muito longe de fazer. Basta a gente ver a situação da economia da Argentina hoje, a brasileira, as diferenças, as gritantes diferenças que existem, inclusive de parque industrial, de tipo de matriz econômica, de emprego, da questão monetária aqui, a questão monetária na Argentina está longe de ter a estabilidade que tem o real no Brasil. Então, em tudo isso é extemporâneo, não ajuda em nada, o mercado ficou bastante complicado. Uma coisa é você falar no euro, que nasceu a partir de estudos muito sólidos, levou tempo para ir se consolidando, teve toda a adequação dos países, teve uma série de exigências para que países fossem paulatinamente ingressando na União Europeia e na zona do euro, e que ainda assim, hoje em dia, suscita tantos debates. Basta ver a situação da Inglaterra, decidindo se fica na União Europeia ou não, outros países ali que entraram tiveram dificuldades. Então, não é algo simples, não é algo para já, e não tem nada a ver com as prioridades brasileiras. Pareceu mais uma tentativa do Bolsonaro de fazer um agrado ao Macri. E aí a gente entra nessa campanha que ele está fazendo em prol da reeleição do Maurício Macri, né? Que pode até atender a critérios ideológicos, pode até atender aquela coisa ali bem binária, bolsonarista. Ele olha para um lado, vê a Kirchner, então eu tenho de ir para o outro lado. Mas será? Será que o Macri entregou aquilo que o liberalismo pode entregar em termos de melhora da economia? Será que é bom se associar ao Macri? Será que é inteligente, até do ponto de vista dessa questão da tática eleitoral, você associar todas as suas fichas a alguém que prometeu tirar o país da encalacrada que a esquerda colocou e, no entanto, está patinando para isso? Convém associar o Brasil a isso? Isso fora, né, aí um registro cômico, esse nome dessa moeda que é horrível, né? Peso real, já basta dieta, já basta balança, péssimo, muito ruim.
Eu não me contenho, Vera, em dizer, como dizia o Emílio, os memes são maravilhosos.
Os memes são muito bons, você
Vamos
tem
lá,
razão.
Carlos Andreasa.
Bom, em primeiro lugar, preciso registrar uma obviedade, que o grande Paulo Guedes é um homem brilhante, um grande economista, mas também erra, né? E que a ideia dessa moeda comum, peso real, é um disparate absoluto. Mas não há nenhum motivo para levar essa possibilidade a sério. Não há, portanto, motivo para estresse. As necessidades para que uma coisa assim se concretize poderiam ser resumidas em uma década de trabalho planejado, coordenado entre Brasil e Argentina, alinhando demandas judiciárias, legislativas, questões fiscais, questões cambiais, um arranjo complexo que a instabilidade dos dois países, a instabilidade tanto política quanto econômica dos dois países não autoriza a projetar. É um luxo discutir algo assim, se não fosse um, a meu ver, disparate, um perigo, né? Estava até conversando com o Alexandre mais cedo sobre isso, certamente vai falar a respeito. É questão da soberania, tem umas questões várias importantes. Então, como eu entendo, escrevi sobre isso no blog mais cedo, essa palavra do Bolsonaro. Eu entendo, encaixo na questão política eleitoral da Argentina, né? É um investimento do Jair Bolsonaro no Maurício Macri. É, para usar a palavra que a Vera usou, sem dúvida nenhuma, um afago no Macri, mas compreendido na ordem eleitoral. Ou seja, o Macri seria um parceiro com quem o Brasil, se colocando no lugar de cima, aceitaria entrar num campo, por exemplo, de uma moeda comum, porque seria um parceiro confiável, seria alguém a quem se associar, alguém, portanto, responsável em oposição ao esquema Kirchner. Né? É, que seria ruim para os negócios entre os dois países por motivos também de natureza ideológica. Isso está muito claro. Jair Bolsonaro está fazendo uma aposta em Maurício Macri e uma aposta no que ele considera melhor para o Brasil, mas também em um investimento próprio, uma aposta própria em se projetar como o grande líder da América Latina, especificamente aqui da América do Sul, porque, veja, o Macri hoje está atrás nas pesquisas na Argentina, mas ele é o presidente, tem muita força da máquina também na Argentina. E esse cálculo está dado pelo Bolsonaro, se nos próximos tempos o Macri conseguir reverter isso e despontar para a reeleição, não tenho dúvida, Bolsonaro vai tentar capitalizar essa vitória, nessa lógica de grande líder da América do Sul. Então, para mim está bem por aí, né? A viagem do Bolsonaro tem componente muito claro, para mim o mais importante, de adesão à campanha do Macri, uma aposta que é uma aposta de colocação dele próprio, Bolsonaro, e a ideia da moeda é a figura, né, de confiança, porque uma moeda comum é uma marca de confiança entre dois países, é uma marca de confiança no projeto Macri e não no de Cristina Kirchner, que afastaria os países. Eu acho que a coisa é por aí.
E você, Alexandre Borges?
Bom, primeiro eu queria começar sugerindo um nome para uma moeda Argentina-Brasil. A gente podia chamar de surreal. Não sei que de junto o sul com o real, eu acho que podia ser surreal, né?
Enfim, acho melhor.
Não é? Porque é tudo tão surrealista que eu acho que o nome poderia ser esse que ia ajudar. Vamos por partes. Primeiro, o presidente Bolsonaro ter uma simpatia pela reeleição do Maurício Macri, eu não me incomoda, não vejo problema, porque a alternativa, que é retirada do túmulo o peronismo e a Cristina Kirchner, realmente seria pior. E uma crise na Argentina, e a Argentina está em crise, a economia argentina está indo de mal a pior, você tem desemprego em alta, você tem perspectiva até de PIB negativo, aumento de pobreza, teve esse nefasto congelamento de preços, enfim. Então a situação da Argentina realmente não é boa, mas eu tendo a acreditar que na mão dos peronistas e da dona Cristina Kirchner pioraria muito. E há um efeito de respingo evidente. Os investidores internacionais, eles, quando vem a Argentina indo mal, eles costumam tirar o pé do acelerador para todos os emergentes e a gente acaba tomando uma rebarba. Então, a gente não está numa situação de isolacionismo. Claro que, provavelmente, a Argentina em crise não faria com a gente o que fez nos anos 90. Mas nunca é bom você ter um vizinho como a Argentina em crise. É claro que eu sou contra o que o Lula fazia antigamente, essa coisa de interferir diretamente em eleição de outros países, de vizinhos, liberando dinheiro de BNDES para obra, mandando marqueteiro. O João Santana fez campanha em um monte de país. Então, aí sim eu acho que passa do limite do apoio político e entra na interferência. Agora, uma declaração, um apoio, uma simpatia, em princípio não me incomoda. Agora, essa história de uma moeda comum, o ministro Paulo Guedes, e ele entende muito mais de economia do que eu, então eu vou palpitar num assunto que eu tenho que ter todo respeito ao nosso ministro da Economia, mas é contra o manual liberal, onde os liberais querem mais moedas e não menos. Você quer independência de Banco Central, e até num limite, num sonho liberal, concorrência entre moedas, criptomoedas, e quanto mais moeda, melhor. E não menos, não moedas unificadas. Porque moedas unificadas, você acaba tendo que unificar a política monetária, tem que botar os bancos centrais para trabalhar juntos e coordenados, e você tem centralização, o que nunca é bom. Você é obrigado a ter comando central para lidar com economias muito diferentes de países com realidades muito diferentes. Então, isso não é bom. E o ministro que representa o lado liberal do governo, abraçar uma ideia de unificação de moeda me parece um contrassenso, e eu espero sinceramente que ele desista dessa ideia, porque é uma grande bobagem. Não deu certo com o euro, e a Inglaterra teve... A Inglaterra da Margaret Thatcher, lá em 1990, uma das últimas coisas que a Thatcher fez como primeira-ministra foi tirar a Inglaterra dessa roubada, e ela fez muito bem, como a história acabou provando. E eu também vi as reações depois nas redes sociais, quando se começou esse assunto hoje durante o dia, algumas pessoas dizendo assim: ah, não, isso na verdade isso é mentira, isso aí é só para ajudar o Macri na reeleição dele, como se também fosse meritório criar um estelionato eleitoral de algo que não vai se cumprir. É errado de qualquer jeito. A gente até... A produção aqui está me dizendo que tem, nós temos aqui na ponta o vídeo da Margaret Thatcher lá em 1990, dizendo claramente para o parlamento: não, ela não aceitava que a Libra desaparecesse e fosse substituída pelo euro, e é uma lembrança muito carinhosa para todos nós liberais, ainda o exemplo de Margaret Thatcher.
That he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No.
No. Oh, e ela deu o não, completamente, com toda a firmeza e a clareza que era característica da saudosa Margaret Thatcher. E ela conseguiu, foi uma das últimas, ela ficou 11 anos como primeira-ministra do Reino Unido, foi uma das últimas coisas que ela fez e deixou como legado a blindagem da economia inglesa, britânica, em relação ao euro.
O tema é bom, o tema tá quente, a gente vai fazer mais rodadas, mas eu preciso chamar uma janela comercial. Na sequência a gente retoma a discussão sobre o peso real.
3 em 1.
De volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo, quero retomar então aqui o debate, as análises sobre a possibilidade de se criar uma moeda única, a unificação do peso argentino com o real brasileiro, aventada hoje durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro a Buenos Aires. Vera Magalhães, você reabre a roda.
Não, só para dizer que eu acho que essa discussão sobre moeda comum, como eu falei antes, tem de levar em conta todos os outros fundamentos da economia, tem de levar em conta a realidade comercial, porque é algo criado para facilitar justamente, né, a interação comercial entre países, a integração entre esses países. No caso do euro, que foi muito baseado nos estudos do Prêmio Nobel da Economia, o canadense Robert Mundell, se pensava num conjunto de países que cumprissem uma série de pressupostos, e isso facilitaria a realidade de comércio, de trabalho, de trânsito de pessoas, de trânsito de mercadorias, de conhecimento, etc., entre eles. Foi positivo para uma série de países que ingressaram, para outros nem tanto. No caso aqui da América do Sul, o Mercosul nunca chegou a ser o que a zona do euro, que a União Europeia são. Nunca se firmou como um bloco efetivo. Seria muito mais efetivo, inclusive, que o Bolsonaro e o Macri aproveitassem essa viagem para consolidar os termos de um acordo bilateral com a própria União Europeia. Isso seria muito mais positivo para o Brasil. Tem muitos frutos a serem extraídos desse acordo, que começou a ser costurado pelo Temer, estava já andando, avançando em bons termos, mas empacou. Então, seria muito mais produtivo que as diplomacias dos dois países vissem o que está empacando e tentassem destravar esse acordo. Faria com que o Mercosul fosse muito mais efetivo do que essa história, essa balela de moeda comum, que não avançou desde 98, foi defendida pelos governos que vieram em seguida, virou motivo de proselitismo político também na época em que eram os bolivarianos a mandar um pedaço, e que não vai se cumprir tão cedo. Aliás, exigiu que o Banco Central soltasse uma nota, algo inédito, uma nota desmentindo o presidente da República, dizendo que isso não está em estudo, que não tem essa história de moeda comum, porque isso começaria a causar problemas aí para o Brasil, para o real, etc. Então, mais uma viagem em que a preparação prévia técnica da viagem deixa muito a desejar. O presidente vai lá, fala platitudes, faz discursos, Deus acima de tudo, conclama, cancloma, e aí não fala nada com nada. E volta para cá e a viagem é como se não tivesse existido do ponto de vista das suas consequências práticas.
Andreasa, esticando o assunto aí com você, vamos lá.
Silvio, é o seguinte, muito rapidamente, eu concordo com a Vera integralmente, insisto no ponto de que para mim se tratou, e aí a gente vai discutir se foi bom ou ruim, se eficiente ou não, como repercutiu ou repercutirá na Argentina, se tratou para mim claramente de uma jogada política do presidente Bolsonaro, uma aposta pessoal, né? Evidentemente usando a capa de presidente do Brasil e usando, portanto, o Brasil, uma aposta pessoal na reeleição de Macri, que, uma vez acontecendo, permitiria que ele colhesse louros políticos para se tornar o grande líder da América do Sul, como me parece ser o seu projeto. Então, eu restringo por aí, porque não é algo concreto, não é factível, as condições não estão dadas. O Brasil está numa depressão política tremenda, a Argentina nem se fala, tem a questão econômica. É preciso estabilidade, capacidade de planejamento, capacidade de coordenação comum. O Brasil não tem. O Mercosul é um fracasso até aqui. O acordo com a União Europeia, que a Vera fez referência, muito importante. Os brasileiros e argentinos falam que estão próximos de fechar o acordo. A União Europeia diz que ainda não é bem assim. Há algumas coisas a serem superadas. Então, de concreto mesmo, nada. Nada. E eu, pessoalmente, que tenho espelho em casa, estou preocupado com o meu peso real, Silvio Navarro.
Sexta-feira.
Tá bem, tá filé.
Eu sou testemunha de que você está fit. Você, Alexandre Borges.
Olha, continuando a análise surrealista do surreal, por uma questão de coerência, como eu era contra a pátria grande bolivariana, eu também sou contra a pátria grande bananeira. Não faz o menor sentido, em termos ou políticos, econômicos, esse tipo de integração. Agora, eu confesso que eu vou me divertir um pouquinho, já comprei pipoca e vou sentar no sofá e assistir a turma mais ideológica, que há anos briga contra o globalismo, e que tem a União Europeia como um inimigo, como esse grande monstro. E diga que, para registro, eu também sou contra essa ideia de um governo central, quase uma reprodução do que era a União Soviética, mas na Europa, uma união dos Estados europeus. Eu também acho isso uma grande bobagem, mas eu continuo sendo contra. Eu era contra antes, sou contra agora. Agora, já comprei a minha pipoca, sentei no sofá e quero ver o duplo twist carpado que muita gente vai ter que fazer agora, que se dizia antiglobalista, para poder justificar agora a grande pátria bananeira e o surreal como moeda comum em todos esses países.
Vamos lá, vamos ao próximo tema. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal por liberar a venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso. Na ocasião, a maioria da corte foi a favor da medida que exige a liberação. Em contrapartida, o Supremo decidiu que subsidiárias estatais não precisam da aprovação da Câmara e do Senado para serem privatizadas. A frase de Bolsonaro é longa, que eu vou ler um trecho. As empresas mães, segundo o Supremo, passam pelo Parlamento. Não deixou de ser um avanço. Meus cumprimentos, parabéns ao Supremo, que agiu com patriotismo, contrário à política anterior que havia no Brasil nessas questões econômicas. O viés ideológico para se fazer negócio vai deixando de existir no Brasil. Atualmente, de acordo com o Ministério da Economia, o governo federal possui 134 estatais e 88 subsidiárias. Após a decisão do Supremo, a Petrobras anunciou que vai retomar seu cronograma de venda de ativos. Você abre a roda agora, Andreasa.
Olha, o presidente não tem nada de patriotismo nisso, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, corretíssima, ela não é patriota, ela é constitucional. Aliás, algo a ser celebrado, porque o Supremo tem muitas vezes se desviado do seu papel de se manter fiel à Constituição, de defender a Constituição Federal. Então, o parabéns que eu dou aqui é ao Supremo Tribunal Federal ter cumprido o seu papel de acordo com o texto da lei, não patriota. Entendeu? Não é uma característica do Supremo Tribunal Federal e da impessoalidade institucional. O grande patriotismo que a gente deveria perseguir no Brasil é o cumprimento da lei, a segurança jurídica. Essa é a base para o patriotismo, né? E não está dado. Não está dado. Então, qual é a decisão do Supremo? Óbvia. As empresas mães, para serem negociadas, precisam da autorização do Congresso Federal, do Legislativo, porque precisam de lei. Foi assim com a Telebrás, foi assim com a Vale. Precisa de uma lei que trate do assunto. É o equilíbrio entre poderes, está constitucionalmente determinado. E no caso das subsidiárias, aí uma correção importante, um esclarecimento importante. Subsidiária, sim, pode ser negociada diretamente sem aval do parlamento. Grande dia, né? Grande dia.
Alexandre.
Grande dia. O Brasil é um país que tem mais de 400 empresas diretamente ou indiretamente controladas pelo Estado, que poderiam ser classificadas como estatais. É empresa demais. Se você fechar, inclusive, no ciclo da OCDE, que são os países considerados desenvolvidos, o Brasil é de longe o país que tem mais empresas estatais. Então precisamos privatizar, privatizar já, para usar o título do livro do nosso companheiro aqui de rádio, Rodrigo Constantino, que é um bom livro, se vocês puderem dar uma olhada, onde tem uma argumentação mais longa sobre as vantagens da privatização. Então, é um movimento civilizatório importantíssimo. O Brasil precisa desestatizar. Isso volta a um tema que já foi abordado em outros programas, onde a gente tem que fazer reformas, a gente tem que fazer a reforma da Previdência, mas a única maneira de botar de uma forma sustentável a economia brasileira nos trilhos é diminuir, cortar, mas cortar sem pena, cortar com um facão muito grande o tamanho do Estado e o nível de intervenção estatal na economia brasileira. É a única saída.
Vera Magalhães.
Pois é, já houve gente afoita achando que o Supremo tinha dado autorização para se privatizar tudo por decreto. Até o Eduardo Bolsonaro foi ao Twitter comemorar, precisou ser avisado por seguidores de que se tratava de uma decisão apenas sobre subsidiárias da Petrobras. A frase do Bolsonaro parece lamentar, né? Ah, já é um começo, as empresas mãe ainda passam pelo parlamento. Isso, passam pelo parlamento. É necessário que passe pelo parlamento. Não se pode tomar decisões quanto à privatização de empresas e de empresas de economia mista ou estatais sem que passe pelo parlamento. Essa questão das subsidiárias é importante. Por quê? Porque a Constituição estabelece que não precisa de autorização do Congresso para criá-las. Portanto, seria inconstitucional exigir esse mesmo aval para vendê-las, para desestatizá-las. Então, foi uma decisão por associação de uma coisa com a outra, essa do Supremo. Portanto, como a Andreasa bem caracterizou, uma decisão de cunho eminentemente constitucional. E é importante que se avance nisso, que se tire essas amarras, que se tire o que era um puxadinho para impedir a venda de subsidiárias, que muitas vezes nada tem a ver com o escopo principal daquela empresa. Por que que a Petrobras precisa ter uma transportadora de gás? Por que ela não pode se concentrar no seu core business e deixar que esse serviço seja feito por um ente privado que provavelmente vai fazê-lo com mais eficiência? Então é nesse sentido que a gente começa a avançar, que as empresas que ainda são estatais comecem a viajar mais leves, comecem a deixar pesos mortos pelo caminho, e esse plano de desinvestimento é importante para recuperar empresas, muitas delas que foram pilhadas na era petista, no consórcio do petismo com empresas privadas e com outros partidos, para pilhar essas empresas, fazer delas ali um duto permanente de recursos para o partido. Então, vai ser bastante importante. A TAG, por exemplo, já vai poder ser vendida, são 8 bilhões e 600 que se deve angariar com esse negócio. E o Supremo tomou a decisão correta, levou a revogação de liminares que estavam travando esse e outros negócios, que o governo agora avance no projeto de privatização, aí sim, das tais empresas mães, como diz o Bolsonaro. Então, que envie o projeto de privatização dos Correios da EBC, né? Da EBC, porque na campanha era muito dito todo dia que ia acabar, não ia nem privatizar, ia acabar, fechar a TV Lula, a TV Dilma, mas a TV Bolsonaro está a pleno vapor. Não vai fechar? Não vai privatizar? Outro dia o presidente disse que sim, que vai ser privatizada. Quando? Então, eu acho que agora temos aí um bom motivo para retomar esses projetos todos que são muito meritórios para o Brasil.
Vamos fazer mais uma paradinha, a gente volta já.
3 em 1.
volta com o 3 em 1 em áudio e vídeo. Deixa eu pescar aqui a manchete do jornal O Globo. Nesse momento, fora de votação, Raquel Dodge disse que está à disposição para eventual recondução à Procuradoria-Geral da República. A escolha de lista tríplice está prevista para o dia 18. 10 subprocuradores gerais e procuradores regionais registraram candidaturas. Essa é uma notícia que surgiu aqui de última hora, Vera.
Pois é, isso aí está causando imensa controvérsia, Silvio, no Ministério Público Federal. Por quê? Porque a Raquel Dodge não se submeteu ao escrutínio da lista tríplice, que é uma espécie de recall do procurador-geral, né? É, para a categoria, é algo que tem peso. Eles consideram importante que o procurador-geral de turno se submeta à avaliação interna para saber se a sua gestão está agradando e para que o nome seja levado ao presidente da República. A gente sabe que a lista tríplice não tem peso mandatório, ela não é vinculativa, ela é uma indicação de algo que é feito quase como um sindicato, é feita pela ANPR. Mas, para que o procurador-geral valide a sua gestão junto àqueles que ele governa, ela é considerada importante. Então, a Raquel Dodge ficou fora dessa eleição interna, mas está dizendo que aceitaria a recondução. E a verdade é que ela está trabalhando pesadamente para ser reconduzida. Tem trabalhado junto a ministros do Supremo, que hoje são os seus principais advogados, junto ao presidente Jair Bolsonaro, tanto Dias Toffoli, presidente da corte, quanto Gilmar Mendes, que é amigo da Raquel Dodge, e os dois estão em campanha pela recondução dela, e setores do próprio governo já avaliam que, em nome de algo que já é conhecido, o estilo dela já ser conhecido, não ser muito espalhafatoso, ser mais comedido, poderia ser uma boa reconduzi-la em vez de apostar em algo que é incerto. Porque, como você mesmo disse, são muitos os candidatos na tal da lista tríplice, 10, alguns subprocuradores, outros procuradores regionais, e não haveria um consenso do melhor nome. Bolsonaro não tem um favorito entre esses que são candidatos. Se ela for reconduzida por fora da lista, eu acho que ela vai enfrentar um problema muito grande de validação interna. Ela vai ter dificuldades para ser legitimada entre aqueles que ela vai ter de governar. Vamos observar como isso vai se dar.
Sua opinião, Andreasa.
Bom, eu sou o crítico de primeira hora dessa lista tríplice. Isso é uma imposição sindical, foi uma invenção do Lula, tornada tradição, sabe-se lá como e por quê. Se eu fosse presidente da República, nunca serei, mas eu sei que Jair Bolsonaro nos ouve aqui, e eu aplaudirei se assim o fizer, eu ignoraria essa lista tríplice. Exatamente por esse motivo elencado pela Vera agora. A Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, o órgão acusador, é refém do julgamento de procuradores, de uma corporação, quando na verdade está a serviço da sociedade. Dito isso, considerando os nomes disponíveis, me parece que a solução Raquel Dodge seja de fato a melhor. Acho mesmo, ela traz estabilidade e previsibilidade, algo fundamental para um país que está em frangalhos, em crise institucional permanente, o chão tremendo. A Raquel Dodge é previsível, isso é uma qualidade. Lembremos do Rodrigo Janot, um sindicalista defendendo a corporação mais do que os interesses do Brasil, disparando flecha para todo lado, deu no que deu, ceifou uma reforma da Previdência lá atrás em busca de fama e sabe-se lá o que mais. Então, é isso aí. Ha!
Pois, chegaram mensagens pra gente hoje? Vamos lá, produção.
Boa tarde, meu nome é Vanderlei Júnior, sou de Uberlândia, Minas Gerais. A criação de uma moeda para Brasil e Argentina não funciona. Já está comprovado aí ao longo do tempo que a Argentina ela não costuma cumprir muitos dos acordos aí firmados no Mercosul e também entre o próprio Brasil e Argentina. Parabéns ao programa, estou a favor da reforma da Previdência, sou fã de vocês.
Fala pessoal, 3 em 1, tudo bem? Sobre esse assunto da moeda única, eu tenho medo. Eu queria entender qual é o benefício para o Brasil, né, que isso traria. Eu acho que o Brasil já tem problemas demais para ter que carregar um outro país nas costas. Então eu fico um pouco receoso, mesmo vindo do Paulo Guedes, essa ideia. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Gian de São Paulo. Abraço para vocês, beijo, Verinha.
muito obrigado para quem mandou mensagem para cá. O 3 em 1 já vai caminhando pro seu final. A gente ainda tem um minutinho só para comentar as mensagens dos nossos ouvintes, hein, pessoal? Pessoal, aparentemente a ideia do peso real.
Um beijo também pro nosso ouvinte internauta aí que mandou um beijo pra gente. É, acho que ninguém gostou dessa ideia, né? Acho que eles preferem continuar indo pra Argentina e tendo um poder de compra melhor com o real, né, do que com o peso.
É, nosso ouvinte entendeu o surrealismo da ideia do surreal, então estão todos de parabéns, e que se morra esse assunto, pelo amor de Deus. Vamos enterrar isso aí, que é uma grande
bobagem.
Mas
o Bolsonaro tá insistindo, voltou a falar que o Rodrigo Maia vai não entender, ou que vai valer para toda a América do Sul. E o Mourão, que tava num silêncio obsequioso nos últimos dias, veio a público para dizer que não é bem assim, que isso aí tá em estudo ainda, é longínquo.
Então agora é a hora dos ideólogos antiglobalistas conversarem com o presidente e explicarem para ele que a ideia não é boa.
É isso aí. Fala, Andreas.
Já fez um sinal aqui.
Agora é a hora do bar. Agora é a hora do bar. Vambora.
Bar, é isso. Pra pagar em real, é isso? Em real.
Para pagar em real.
E sem se preocupar com o peso.
Peso morto.
É, hoje faleceu o roqueiro Serguei aí, uma lenda da música brasileira. Vamos encerrar com ele, como diz o Andreasa, que Deus o tem em bom lugar.
Ex-namorada de Janis Joplin.
Ele chegou a namorar de Janis Joplin?
Sim.
Não sabia desse detalhe. Tchau, pessoal.
E ele era pansexual, ele tinha relações sexuais com as árvores, o Serguei. Ele era uma pessoa aberta.
É.
Tchau.
Deus tá, tem bom lugar. Tchau,
segunda-feira. Tchau.
É mais vida. O mundo é uma flor, sem espinhos e sem dor, plantada com amor. Eu sou psicodélico. Eu sou psicodélico. Pra mim o universo é um jardim também.